Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Isto numa semana que, enfim, digamos que ainda estamos todos no rescaldo de escritaria de Miguel Esteves Cardoso, que realmente trouxe muita gente à cidade e vários eventos, e quem quiser ainda pode, até abril, visitar a exposição que está na Biblioteca Municipal de Penafiel, intitulada Entre o Querer e o Dizer, de Miguel Esteves Cardoso. Fica aqui o convite, porque a escritaria realmente vai perdurar na nossa memória e também no espaço físico da Biblioteca Municipal de Penafiel, para quem ainda não visitou. E depois desta sugestão, com que já iniciei o programa, apresentar e saudar os meus dois convidados de hoje, António Fonseca e Ana Anileiro, uma repetente e um estreante. Boa tarde a ambos, obrigada por estarem aqui. António Fonseca, porque vai apresentar o seu livro Porto Uruenha hoje na Biblioteca Municipal de Penafiel pelas 21 horas. E Ana Anileiro, minha queridíssima amiga, desde que nasceu, conheço há muitos anos, tenho esse prazer, e que nos vai falar aqui enquanto responsável pela editora online Livros que Contam, Histórias de Encantar. Até porque estamos numa semana em que se comemorou, quer se goste, quer não, é uma realidade, o Halloween, e há muitos livros com estas temáticas para os mais novos, de bruxas, bruxinhas, feiticeiras, e vamos falar um bocadinho de tudo isto aqui hoje no programa. Começando pelo nosso autor que vai apresentar o livro Porto Uruenha, uma viagem tipográfica. Para quem não conhece, posso dar aqui a nota que nasceu em Amarante, em 1974, e depois de terminar os estudos do secundário, mudou-se para a cidade do Porto. Estudou comunicação gráfica e multimédia, audiovisual, cinema e fotografia, e é mestre em multimédia, sendo a sua tese na área do desenho tipográfico. Trabalha como designer de comunicação numa indústria e, nos seus tempos livres, além de viajar e ver muito cinema, dedica algum tempo a pesquisar as antigas fundições tipográficas portuguesas e os seus espécimens. Este processo já resultou em vários artigos publicados para dar a conhecer o trabalho dessas fundições e os seus contributos para a história do desenho tipográfico português. Estou a ler exatamente o que está aqui no livro. Boa tarde, António Fonseca. Obrigada mais uma vez.
Boa tarde.
Nós temos aqui um livro, para além, eu digo já que não percebo nada, absolutamente nada, sobre tipografia e muito menos sobre a história do desenho tipográfico. É uma área que sei, pela minha experiência profissional, que há pouca bibliografia sobre o assunto. Pouca mesmo, quase nada. Pelo que eu lhe ia perguntar, como é que se lembrou de fazer este trabalho, ainda por cima, um trabalho que fala das fundições, dos seus contributos para a história do desenho tipográfico, primeiro, e depois vamos perceber porque este Porto Uruenha. Eu sei que tem a ver com a sua vertente profissional, mas porquê escrever este livro?
Bom, esse livro realmente resulta de algo que me aconteceu. Eu não tinha planos de escrever este livro. Portanto, eu sou designer de profissão, designer gráfico de comunicação, e o desenho tipográfico, o desenho das letras é nuclear na nossa formação e no nosso trabalho. E como qualquer designer, fui desenvolvendo, pronto, um interesse particular pelo desenho das formas das letras, que elas não aparecem por magia no computador, elas foram desenhadas por alguém. E esse interesse por o desenho dessas formas materializou-se um pouco nos antigos espécimens tipográficos, que muita gente chama-lhe catálogos de tipos de letra, que são, enfim, artefactos antigos, das antigas tipografias. Hoje a tipografia é toda digital, não é? Portanto, é tudo feito no computador, mas antigamente, por assim dizer, usavam-se aquelas famosas pecinhas de chumbo, os jornais eram todos compostos com aquelas pecinhas.
Os caracteres móveis.
Os caracteres móveis. E as empresas que faziam esses caracteres móveis chamavam-se fundições, porque na prática elas fundiam tipo, elas fundiam chumbo e outras ligas metálicas para fazer essas peças. E desde o Gutenberg, que tem sido assim, ou foi assim durante 400 ou quase 500 anos, e existem muitas empresas que, no fundo, faziam esse trabalho, eram fundições. Eu comecei por algum nacionalismo a colecionar esses espécimes dessas fundições portuguesas. E fui colecionando aqui e ali em bibliotecas, livrarias. Livrarias não tanto, mas mais alfarrabistas, arquivos, muita pesquisa online, E fui descobrindo esses artefactos antigos e fui colecionando esses artefactos. E numa dessas minhas, enfim, pesquisas e aventuras de procura desses objetos, encontrei uma fotografia de uma capa de um desses catálogos de tipos de letra portugueses online. Mas apenas a fotografia. A página não dizia onde é que esse livro estava. Nem consegui entrar em contacto com, enfim, o proprietário dessa página. E depois, o que acabou por acontecer foi de ter demorado quase uma década, eu digo que continuo a insistir porque é quase uma década, desde que eu vi a primeira vez essa fotografia, até localizar esse livro.
O livro, já agora estou a ver aqui, é Catálogo de Tipos da Fundição Moderna de Curvaceira e Afonso, Rua de São Bento, 634,
exatamente,
Lisboa.
Exatamente. Porque essa, enfim, eu não chamo bem coleção, esse agregar de catálogos de tipos de letra que eu faço ou que tenho vindo a fazer, tem resultado em alguns artigos, como disse ao início, que são apresentados, por exemplo, no Encontro Nacional de Tipografia, e no fundo o que eu faço é um estudo sobre o que é que está aí dentro, na fantasia de que um dia vou descobrir alguma coisa original portuguesa desenhada por um designer português. Mas até agora não foi possível.
Este livro é essa viagem à procura desse
livro. Exatamente, e no fundo o que depois aconteceu foi que eu demorei esse tempo todo à procura, mas isso aconteceu já há alguns anos atrás. E não tinha ideia nenhuma de escrever um livro sobre isso. Mas realmente cada vez que eu partilhava essa história, porque os avanços e os recuos que acabaram por acontecer na localização desse livro foram de tal maneira...
Pois eu ia-lhe perguntar como é que se descobriu o livro.
A ideia é ler o
livro. É o livro.
Mas foram muitos avanços e recuos, é muito curioso. E foram de tal maneira, chamo-lhe engraçados e particulares, que cada vez que eu acabava por contar essa história pessoalmente a alguém, ficavam assim um bocadinho embasbacados a olhar para mim, tipo, mas tu destes estas voltas todas para encontrar um livro. E pronto, e dei, e depois a transposição para livro aconteceu um bocadinho mais a posteriori.
Mas sabe que tem aqui algo curioso, porque podia relatar a viagem, dizer fui, não sei o quê, às tantas horas, meti, descobrir, e não, mas tem aqui uma cena um bocadinho romanceada, porque, por exemplo, se formos ao primeiro capítulo, diz assim, enquanto estava lá no cimo daquela muralha, observar campos verdes e ocres a banharem-se do sol que mergulhava por entre as nuvens, resolvi fechar os olhos e retirar-me para os meus pensamentos. O ar fresco, ligeiramente aquecido pelo sol, que aparecia de vez em quando, assim o convidava. Isto é um estilo muito de...
Certo.
Pronto, eu vou utilizar o termo, será o mais feliz, mas romanceado. Trouxe
eu
aqui para a obra...
Uma roupagem literária.
Uma roupa... Ou isso, olha, se calhar foi, até um termo interessante.
Foi um termo que eu, por acaso, veio-me à cabeça já há algum tempo, porque realmente foi isso que aconteceu. Eu, quando pensei em partilhar essa história, não a pensei em formato livro exatamente como está aí. Eu, inclusive, pensei, a primeira reação foi um artigo científico. Mas não fiquei propriamente convencido que seria a melhor maneira de partilhar essa história. Pensei, inclusive, uma vez que eu também tenho, enfim, algum interesse particular no cinema, em desenvolver um mini documentário, chamemos assim, mas depois também acabou por não concretizar. O que depois aconteceu foi uma coisa terrível para nós todos, que se chama pandemia Covid, e surgiu um pouco essa ideia de misturar, eu chamo-lhe ficção, porque é ficção, juntamente com essa realidade que aconteceu. E fui explorando um pouco esse estilo, porque lá está, eu nunca escrevi nenhum livro. Escrevi alguns artigos científicos e um...
Daí a minha surpresa quando estava a ler isto, porque realmente tem, como disse, uma roupagem literária. E tem aqui uma outra coisa curiosa, e como também a nossa outra convidada com quem já vou falar é livreira, chegou a uma cidade, uma vila, que diz aqui vila, que eu não conheço, nunca lá fui, mas fiquei muito curiosa de conhecer, que é Oruenha, que vou-lhe pedir para depois nos explicar onde é que fica exatamente, e que está aqui declarada como a vila do livro, dado que é uma localidade que pelos vistos, está muito ligada com várias livrarias e estabelecimentos ligados ao livro e à literatura. Para já, para quem não conhece, como é o meu caso, Uruenha, onde é que fica Uruenha?
Uruenha, portanto, é Espanha, eu creio que é a província de León. Se olharmos para o mapa, portanto, aquilo fica mesmo 20 ou 30 quilómetros acima de Tordesilhas, que por acaso é uma palavra que
todos os portugueses conhecem.
Provavelmente não sabem onde é que fica a linha. Mas aquilo, portanto, entrando pela fronteira de Espanha, por Bragança, portanto, tem a seguir Zamora, a seguir tem Tordesilhas, e antes, acima um pouco, fica essa Uruenha, que é uma vila muito pequenininha.
Pois diz aqui que tem pouco mais de 100 pessoas, não é? Isto deve ser uma coisa mesmo minúscula.
Muralhada, assim, à volta, não é parecida, mas faz lembrar um pouco Óbidos, mas metade do tamanho de Óbidos, que desenvolveu, enfim, a Vila Livre, que é uma rede europeia de vilas e pequenos povoados que dedicam-se à promoção do livro. E realmente eles conseguiram colocar dentro daquela muralha 6 ou 7 livrarias, 2 ou 3 museus, funcionam lá duas fundações, e têm uma atividade cultural até bastante diversificada, mas... Recomendo realmente a visita a toda a gente que gosta do passeio.
Eu confesso que já fiquei com muita curiosidade de conhecer Uruenha, mas agora vou fazer aqui, até porque estou aqui a ler mais algumas coisas sobre bibliotecas, que também vai-me servir aqui de mote à conversa com António Fonseca, mas já que estamos a falar de livrarias, e eu tenho aqui uma livreira, já agora, Ana Nileiro, a profissão principal é no Museu Municipal de Penafiel, que ela é, neste momento, é técnica superior na área da conservação. Na
museologia.
Na museologia. Um bocadinho estava a dizer certo, que é mesmo na área de museologia. Portanto, ela é museóloga, mas hoje não é nessa qualidade. O que é que está? É, sobretudo, por causa da sua livraria online, livros que contam histórias de encantar. E como eu comecei por dizer no início do programa, quer se goste, quer não se goste do Halloween, eu particularmente não gosto, mas isto é uma opção muito pessoal, não podemos nos esquecer que há muita gente que gosta e que festeja, sobretudo os mais novos. E já que estamos a falar de livros, eu ia-te perguntar, Ana, o que é que nós podemos, até porque, já agora, vamos começar, como se dizer, passando a redundância pelo início. Os livros que contam histórias de encantar só existem online, certo?
Para já só temos presença online, comunicamos muito pelas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos no Facebook com o nome Livros que Contam, convido toda a gente para seguir a nossa página, e no Instagram Livraria Livros que Contam. No nosso site é www.livrosquecontam.pt. Também temos uma grande oferta de livro infantil no nosso site.
E eu tenho visto, e daí também o meu convite, para além de um livro que eu trouxe aqui, muito engraçado, do Vial Moutinho, que está na Biblioteca Municipal de Penafiel, o grande livro das bruxas e feiticeiros, que já agora é editado pelo Afrontamento, com texto do Vial Moutinho, ilustração da Fedra Santos, e que eu vou referir este livro porque é muito curioso, porque na altura quase que foi alvo de censura, porque na capa nós vemos os rabinhos das bruxas, e houve alguém que não se queria que se visse o rabinho das bruxas. Mas pronto, aqui estão eles, e até estão muito engraçados.
Verdade.
Mas para além deste grande livro das bruxas e feiticeiros, o que é que nós podemos sugerir aqui para os mais novos de livros?
Nós temos alguns livros... Para a semana do Halloween, eu selecionei alguns livros da editora Potts & Dragons. É uma das minhas editoras preferidas.
Que não é muito conhecida.
Não é muito conhecida, infelizmente, mas merece, de facto, esse destaque. Porque tem livros bastante interessantes para a idade... anterior à alfabetização. Portanto, para aquela leitura bastante repetitiva... Para os meninos que ainda não sabem ler...
Antes dos 5 anos,
exatamente,
não é?
Exatamente. Porque, portanto, aqui neste livro, por exemplo, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, a história é bastante repetitiva. As crianças começam a saber esta história de cor. Ou seja, começa aqui o seu gosto pelos livros. Muitas vezes elas começam a repetir, depois de ouvir os pais a contar, e começam elas próprias a tentar ler sozinhas, mesmo antes de saberem ler. E, claro, para as primeiras leituras também, para o primeiro ciclo, começam a ser autónomos a ler estes livros. E também são livros muito engraçados. A ilustração é bastante assustadora.
Eu ia referir aqui uma coisa curiosa, porque para estas faixas etárias que ainda não sabem ler,
a ilustração
é fundamental.
Verdade.
E que nós temos, eu falei há pouco da Fedra Santos, que é com certeza uma das melhores ilustradoras que eu conheço, e é através das ilustrações que nós
que
prendemos os mais novos.
Exatamente.
E a curiosidade que eu ia aqui partilhar é que nós às vezes pensamos que os miúdos se assustam com as aranhas, com as bruxas, e eles adoram. Eu lembro-me que tem uma aranha gigante na biblioteca, que é a Aranha Leopoldina, da obra da Ana Luísa Amaral, e quando eu pendurei a aranha, eu pensei, os miúdos vão se assustar. Eu hoje em dia tenho pena da aranha, porque desde tentar puxá-la, apertá-la, fazer tudo e mais alguma coisa, já foi tentado. O que mostra que muitas vezes aqueles medos dos adultos são mais dos adultos que das crianças,
verdade,
não é?
Temos esse preconceito, não é?
Porque eu estou a olhar aí para esses desenhos e os miúdos têm adorado, é isso?
A bruxinha tem uma verruga no nariz, não é? Mas é encantadora, assustadora e encantadora ao mesmo tempo, não é? Tem uma ilustração deliciosa.
Ora, temos aqui uma primeira sugestão, portanto, a bruxa vem à minha festa. Eu confesso que se a viste, que era capaz de me assustar. Mas depois, as ilustrações estão realmente muito bonitas. E há bocadinho, estavas a referir uma coisa curiosa, é que os miúdos às vezes, de tanto ouvir a mesma história, nós, os pais, avós, enfim, os familiares, tentam mudar as histórias e eles dizem, não é assim, não é assim. O que não deixa também de ser muito curioso.
Verdade.
E eles próprios interpretar as histórias também é uma mais-valia.
Deixar-lhes liberdade.
Até porque tens dois meninos pequenos.
Exatamente.
E sabes isso, não é?
Sou uma contadora de histórias diária. Conto normalmente 3 histórias por dia aos meus filhos. Antes de dormir.
Eu ainda não sei se o nosso outro convidado tem filhos pequenos, mas não tem, já não são. Mas de qualquer das formas, para quem nos estiver a ouvir, e também partilho isto que eu própria gosto imenso de ler. E quando nós dizemos que os livros são para crianças, eu acho que os livros, um bom livro é sempre para todas as idades, não é?
Exatamente. Tenho um bocado de dificuldade mesmo no site de colocar. É uma indicação, é uma referência, mas de facto são para todas as idades. Eu adoro. Também acho que só cresço em idade no meu bilhete de identidade. Mentalmente continuo, porque adoro estes livros.
E que mais sugestões é que tens aí?
Tenho aqui também A Estranha Visita. É um livro surpreendente, porque vai aparecendo uma estranha visita e uma velhinha que fiava vai ficando aqui a conhecer uma visita que depois se torna assídua a esta visita. E é uma visita um bocadinho também assustadora. Mas lá está, as crianças adoram.
Pois, os nossos ouvintes não estão a ver, mas
é
realmente...
É uma pena, é muito...
Mas poderão depois no site conhecer.
Exatamente,
A Estranha Visita da Gracia Iglesias e do Vicente Cruz. Até porque, atualmente, há pouco referíamos isso... O conceito de livros infantis é um conceito muito recente. Os livros infantis e as histórias tradicionais que nós as utilizamos, os irmãos Grimm, quando as escreveram, não estavam a pensar propriamente no universo infantil, entre outros autores que hoje em dia são muito, muito utilizados as suas histórias. Mas o que é um facto é que hoje nós temos escritores portugueses, aliás, eu falei há pouco do Vial Moutinho, mas temos imensos escritores portugueses, Alice Vieira, António Torrado, enfim, tantos que eu agora poderia estar aqui a citar, que escrevem só para este público e a pensar neste público. Eu julgo que os que trouxeste não têm nenhum português, ou têm? Temos algum escritor português?
Portanto...
Mas vocês também trabalham com escritores portugueses,
sim,
não é?
Temos sim.
E tem aí esse, que é muito interessante, que se tem uma caixa, não é?
Exatamente. E vamos batendo à porta e vamos sendo surpreendidos. Numa parte são presenças assustadoras, são figuras assustadoras que nos aparecem do outro lado da porta, mas se virarmos o livro já vão ser personagens mais amorosas.
Ou seja, embora eu estou a ver esse menino que está aí com uma cara de mauzinho, mas de qualquer das formas temos a possibilidade. Porque o objeto do livro, hoje em dia,
exatamente,
ele próprio também é mágico.
Neste caso é mesmo
o suporte...
ser explorado como um objeto.
Eu tenho aqui, isto abre como
uma harmónica,
era esse termo. Abre como uma harmónica e podemos ver do outro lado também. E, curiosamente, há livros, eu estou-me a lembrar de um livro que é o livro mesmo, o título, de Hervé Tullier, que é um livro que só tem pontinhos e que resulta espetacularmente para os pequeninos. Então, porque são pontinhos que o adulto vai manipulando, se quiser, e a criança vai aprendendo as cores, a esquerda, a direita, o cima, baixo. E estes jogos permitem uma interação com a criança, entre o pai, mãe, enfim, os professores, os miúdos, que vai despertando o gosto pela
Sem
leitura.
Dúvida.
Que é isso que, ao fim e ao cabo, é importante e por causa da riqueza dos livros. Temos aí monstros, voltamos aos monstros, não é?
Exatamente, o monstro também, lá está, como se comemorou nesta semana, passada terça-feira, o Halloween. Aqui podemos ir fazendo cócegas ao nosso monstro e o monstro vai sendo... desconstruído para se transformar numa paisagem mais simpática.
O que também permite, mas se alguma vez vieres bater à minha porta, monstro, aviso-te já que alguma coisa vai acontecer.
Exatamente.
O que também serve para... Porque eu lembro-me, há muitos anos, quando era miúda, que dizia, olha, vem aí o bicho papão, bate-nos. E as crianças tinham medo terrível. Há uma coleção de livros que são os monstros, que os meus adoram, aliás. Isto demonstra que realmente tudo isto se vai desmistificando e eles até... este é o lobo, não é?
Temos tal aí, como o lobo, também sempre uma figura má, uma personagem que aparece sempre como o mau da fita, não é? E aqui, também durante a história, vamos vendo que vai-nos assustando ao longo da história este lobo, mas no final talvez
não
seja
assim
tão mau.
Não é bem assim. E já agora, e antes que me esqueça, e depois voltando aqui à conversa com o nosso outro convidado, com um livro um bocadinho mais sério, este fim de semana vamos ter uma adaptação pela Jangada, o Grupo de Teatro de Lousada, precisamente da Branca de Neve, que eles no dia 3, 4 e 5, não vale a pena estar aqui a dizer para ir a comprar, porque eu sei que as sessões estão esgotadas, todas, mas eu julgo saber que eles irão repor esta peça, e é uma adaptação completamente, ou completamente também é um exagero, mas é uma adaptação diferente do conto da Branca de Neve, como eles aliás já fizeram com o Gato das Botas. Fica aqui a sugestão, pode ser que eventualmente ainda haja algum bilhete na Ticket Online, o que duvido. Mas, apesar da peça estar 3, 4 e 5, no dia 3 não, porque hoje, precisamente à noite, vamos ter o livro Porto Uruenha na Biblioteca Municipal de Penafiel. E o convite fica para irem lá às 21 horas. Este livro, há pouco estávamos a falar, e daí depois fazer a ponte para a Nani Leira e para a sua editora, é que Uruenha é a vila do livro, exatamente porque temos aqui uma terra pequena, com uma série de livrarias e espaços para esse efeito. Este livro tem também a particularidade, e julgo que tem a ver com o facto de ser Porto Uruenha, de fazer uma edição bilingue. É isso?
Sim. Na verdade, ela é trilingue.
Ah, é trilingue.
É, porque...
Ah, tem inglês também.
Também.
Exato.
Realmente, logo à partida, enfim, não faria sentido, é uma viagem de Portugal e Espanha, portanto, o bilingue ficou logo... resolvido, não é? E depois, mais tarde, acabei por decidir incluir o inglês também, porque, pronto, sempre ajuda a abarcar um público mais amplo. E a viagem chama-se Porto Uruenha, porque, pronto, no fundo tem a ver com o ponto de partida e o ponto de chegada.
Como eu já disse, os nossos ouvintes não podem ver, mas este livro... tem, talvez porque o seu autor tem a ver com as artes gráficas, mas tem uma belíssima capa e tem, nota-se que tem um cuidado, mal era se não teria, a nível do aspecto gráfico. Foi difícil editar esta obra?
Não, como disse, é um feito profissional, não é? Não faria sentido, até porque a narrativa que está aí, no fundo aí, não é muito longa, mas como a Ana disse há bocadinho, quer dizer, não pude deixar de perder a oportunidade de tratar esse livro como um livro-objeto também. Começou logo pelo formato. O formato, como vê, é atípico, não só porque a história, pronto, é curta e precisava, por assim dizer, de outra substância à sua volta, mas o formato dele é exatamente igual ao formato do livro que eu andei 10 anos à procura, que foi logo uma coisa que se impôs, enfim, a sua presença do ponto de vista gráfico e de concepção do livro. Mas depois acabou por acontecer uma coisa, até a mim me surpreendeu, pronto, como designer, que foi uma espécie de intromissão de alguns dos desenhos e das formas que estão no livro original, no qual realmente o corolário é essa capa que acaba por ser uma reinterpretação da capa do livro, que é, enfim, do protagonista da história. Mas outros objetos, enfim, foram desenhados para, por assim dizer, também participarem na narrativa.
Já vamos continuar a conversa. Vamos agora para o primeiro momento musical do programa de hoje, que foi da escolha de um dos nossos convidados, que eu lhe vou perguntar ao António Fonseca porque é que escolheu o Rolling Stone e o tema Angry. Está zangado? Anda zangado?
Não, não propriamente. Se bem que realmente acho que anda muita gente zangada no mundo, mais do que o que deviam. Mas é porque realmente é o que está neste momento a rolar no carro. Foi mesmo só por isso.
Costuma ouvir música enquanto este livro, enquanto estava a ser escrito, ouvia música ou prefere o silêncio?
Não, não costumo ter música. Eu quase que só ouço música no carro. Rádio e alguns CDs e playlists que às vezes tenho a rolar. E esse álbum foi-me oferecido. Pronto, eu gosto de Rolling Stones, não sou um mega fã, mas gosto de Rolling Stones e realmente tive assim um impacto bastante positivo, ou teve um impacto bastante positivo. Gostei muito dessa música e há mais duas ou três lá dentro que também gostei imenso. E às vezes é difícil encontrar um álbum que a gente ouve do início ao fim e gosta das músicas todas. E por acaso este álbum surpreendeu-me
assim. Então vamos buscar os jovens Rolling Stones. Eles continuam sempre no nosso imaginário, apesar de já estarem com 70, à volta dos 70 anos, 70 e muitos, não é? E o tema Angry.
I'm
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com António Fonseca acerca do livro que vai ser apresentado hoje na Biblioteca Municipal de Penafiel pelas 21 horas, Porto Urueña, e Ana Anileiro, responsável pela livraria online Livros que Contam, Histórias de Encantar. Como estávamos a falar na primeira parte do programa, este projeto Porto Urueña, este livro, parte de um projeto, de uma ideia de ir atrás de um outro livro, Catálogo de Tipos da Fundição Moderna de Curvaceira e Afonso, Rua de São Bento, 634, Lisboa, porque o nosso autor, como eu disse também logo no início, é formado a nível da... Eu agora estou aqui a voltar novamente à sua biografia, estudou comunicação gráfica e multimédia, audiovisual, cinema e fotografia, mestre em multimédia, a sua tese na área do desenho tipográfico. Daí que resolveu fazer este livro, que é uma contribuição para a história do desenho tipográfico português. E ao ver aqui a ficha técnica, não me escapou um agradecimento especial ao Juan Bosco Ormachea, espero estar a dizer direito, e eu ia-lhe perguntar exatamente porquê este agradecimento especial a Juan Bosco Ormachea.
No fundo, porque foi muito graças a ele que esse projeto, enfim, viu também a luz do dia, não é? Porque o Juan é o feliz proprietário desse catálogo que eu andei 10 anos à procura. E foi através de uma fotografia que ele colocou online que eu consegui localizar esse livro. E todos os tais avanços e recuos que eu me aproximaram desse livro, consegui chegar ao feliz proprietário, que é ele, e quando eu consegui falar com ele pela primeira vez, a explicar que tinha andado quase 10 anos à procura daquele livro, ele chamou-me louco, mas a verdade é que desde então até agora, enfim, ficámos amigos e desde a primeira... do primeiro momento que ajudou em tudo, cedeu imagens do livro, traduziu para a versão em espanhol, já me recebeu algumas vezes lá em casa dele e pronto, acabou por se transformar mesmo num amigo.
É espantoso como é que os livros criam amizades, não é? Agora buscar aqui a temática, porque esta busca por este livro que lhe levou até a Urueña e como acabou de dizer, lhe deu novos amigos. Eu não vou estar aqui a revelar o livro, porque o melhor é mesmo irem logo à biblioteca e lhe perguntar logo quem for à biblioteca pelas 21 horas, o que é que poderá ver e ouvir.
A apresentação estará a cargo do professor doutor Júlio da Costa Pinto, que é um professor da área de design e designer gráfico também. E no fundo iremos falar um bocadito, enfim, de toda essa aventura e do desenho tipográfico e, enfim, um bocado da sua importância. Relativamente à aventura que aí está, o que eu posso abrir um bocadito o jogo, que irei falar logo também, é que houve um conjunto de situações que se encadearam e que resultaram no feliz encontro desse livro. Eu posso dizer que a muralha da vila de Urueña tem um papel importante na localização desse livro. Há aí uma fotografia que está, das poucas que estão aí no fundo, a representar a vila. Foi através, por exemplo, de ela que eu consegui descobrir o nome da vila.
Já agora, Urueña tem algum significado?
Que tenha descoberto, não.
Apenas portanto, uma curiosidade.
É um nome antigo. Mas isto, por exemplo, para dizer que eu sabia que o livro estava numa vila ou numa cidade, pronto, que tinha algumas fotografias online, mas a única fotografia que lá estava que aparecia uma vila ou uma terra, por assim dizer, era de uma muralha. E eu não consegui, enfim, descobrir visualmente, obviamente, só com a ajuda das ferramentas da internet dos dias de hoje, mas, por exemplo, consegui localizar o nome dessa vila depois de alguns anos à procura. Mas desde descobrir o nome da vila até chegar ao feliz proprietário ainda foram também muitas voltas.
É, mas isto é que é persistência.
E eu estive quase a pensar que nem que eu vá bater porta a porta eu vou encontrar o livro, mas felizmente depois com algumas também, enfim, algum trabalho extra, consegui falar com a pessoa antes de ir lá. Mas já estava planeado uma visita quase 15 dias antes. Ou seja, eu descobri o proprietário 15 dias antes da minha visita, que já estava planeada pessoal a Uruanha.
É porque eu imagino, se fosse procurar todas as terras, tivessem muralhas, ia ser um bocadinho complicado.
Pois, mas com a ajuda de uma ferramenta na internet, que é muito fácil, só tive que visualizar umas 20 ou 30 fotografias e
até descobrir qual era a muralha que queria.
Exatamente.
E o livro, ainda não falámos nisso, mas quanto é que custa o livro? Quem quiser adquirir logo, ele vai estar à venda logo na biblioteca. Quem quiser adquirir,
Ele está à venda por 30 euros, mas pronto, no dia da apresentação haverá um desconto, que ainda será à volta de 25 euros o preço de venda. À volta não, será de 25 euros. Pronto.
Mais uma razão para irem à biblioteca de Penafiel para assistirem à apresentação de livros. Já que estamos a falar de preços de livros e sabemos que os tempos hoje não estão fáceis para ninguém, e que infelizmente isso também se vai repercutir na venda dos livros. Eu ia-te perguntar precisamente, Ana, os livros que vocês vendem na vossa livraria online, os livros que contam, e nós hoje estamos a dar destaque a livros sobre bruxinhas, lobos maus, enfim, pelo menos bruxas, estou aqui a ver muitas à minha frente, não a Ana, obviamente, que é um encanto de pessoa, mas os livros têm aqui muitas bruxinhas, mas mais ou menos em média, qual é o preço dos livros?
Temos livros para todos os preços. Temos de 6,90, creio eu, a 23 euros. Acho que é assim a margem que temos de livros, de preços de livros. Contudo, por exemplo, os que selecionei hoje têm aqui livros a 11, 12 euros. Livros de boa qualidade, boas ilustrações, boas traduções, a um preço bastante em conta. 11 euros é, para livro infantil, um preço bastante aceitável.
Na primeira parte do programa, os livros que te falámos aqui era da The Poets and Dragons Society, mas vocês trabalham com outras editoras, não é?
Exatamente. Temos livros da Edicare, Calandraca, Baduga e The Poets and Dragons. Até ao Natal estamos a pensar crescer um bocadinho e ainda vender mais editoras. Aumentar a variedade dentro, claro, salvaguardando sempre livros com qualidade, não é? Pensamos
porque
sempre na qualidade.
Esse tipo de... Quando nós falamos de qualidade, e já falamos aqui em ótimos ilustradores, os livros que estão aqui têm ótimas ilustrações, são livros resistentes, os meninos para rasgar uma coisa destas vão ter algumas dificuldades, embora eles conseguem, sempre. Mas isso também faz parte. Sendo obras, por exemplo, estas que eu estou aqui, são todas de autores estrangeiros.
Sim.
O que me leva às questões e às preocupações das traduções, porque são meninos que estão a aprender a ler.
Exatamente.
Já temos o problema do novo acordo ortográfico, de livros que são antigos, que têm, enfim, que não estão ainda no novo acordo ortográfico. Temos aqui várias questões. Se ainda estamos a dar livros com péssimas traduções, seria muito mal. Portanto, há um cuidado acerca de quem é que traduz estas obras, é isso?
Eu confesso que foi a minha maior motivação ao criar a livraria online. Como mãe, como consumidora de livros infantis, contactei com alguns livros, de facto, que a qualidade da tradução não me satisfez. Então, a minha preocupação maior foi, de facto, livros com boas traduções.
E se, já na primeira parte, já desse aí os contactos, mas vamos supor que o meu filho era pequeno, já não é o caso, mas enfim, ou outros miúdos que têm na família, que eu queria dar-lhes um livro desses. Entrava em contacto e depois, eu nunca te comprei nada, confesso, não puxo as orelhas, mas... como é que se decorre todo este processo? Porque eu geralmente vou a uma livraria física ou então vou à Biblioteca Municipal Penafiel. Mas como é que decorre este processo entre entrar em contacto com vocês e receber a obra?
Portanto, nós, na nossa livraria online, quando o cliente introduz os dados, introduz logo a morada e, portanto, é logo feita a faturação e ele, passado dois ou três dias, recebe o livro confortavelmente em casa, na morada que indicou no nosso site. Contudo, se tiver alguma dúvida, nós temos os nossos contactos nas redes sociais e respondemos, porque de acordo com o interesse da criança, nós respondemos e procuramos dar, portanto, alguns conselhos aos avós ou aos pais. Portanto, temos esse contacto através do Messenger, do Instagram, do Facebook. Nós fazemos essa resposta quase na hora, quase no imediato.
E para quando, agora lançou o desafio, para quando uma livraria física?
Isso era um sonho que gostava muito de ver realizado, gostava muito. Mas até lá posso sempre ir às escolas, fazer feirinhas de livro nas escolas, hora de conto, por isso...
fica aqui também a sugestão, não é? Quem quiser que os livros que contam se desloquem às escolas, basta entrar em contacto. Já agora queres retomar outra vez os contactos?
O nosso site é www.livrosquecontam.pt, o nosso Facebook é Livros que Contam e o nosso Instagram, Livraria Livros que Contam. Podem sempre, destas várias formas, entrar em contacto connosco.
E as escolas que estão sempre a perguntar, escritores que vão a custo zero, vocês vão a custo zero?
Exatamente. Não cobramos nada. No ano letivo passado já fomos a duas escolas e essas mesmas escolas já nos convidaram para ir este ano, já nos marcaram data, por isso é muito positivo saber que gostaram.
Aproveitem quem nos está a ouvir, que tem aqui uma boa oportunidade de levar livros, bons livros, às escolas e dar a conhecer. Porto Uruém, António Fonseca, isto é o primeiro livro, certo?
Sim.
Eu sei que este livro tem uma vertente, tem um objetivo específico que tem a ver com a história da tipografia. Mas já que tem aqui a tal roupagem literária, eu vou-lhe perguntar, não ficou assim aqui o gostinho por escrever um outro?
Que gostinho ficou, pronto. E quem sabe um dia... poderei desenvolver outras coisas que tenho escritas e tratadas muito superficialmente, mas daí até, enfim, ter já um projeto ou uma ideia fechada não acontece neste, ou não se materializou na minha cabeça, pelo menos. Se tivesse que ser assim um bocadinho mais, enfim, pessoal e íntimo, gostaria, se calhar, mais de experimentar a área do cinema, por exemplo.
Mas escrever um livro sobre cinema?
Não. Realizar mesmo e filmar uma narrativa, uma história, uma ficção. Eu já fiz umas duas curtas-metragens em contexto académico, pronto.
Mas já agora, sobre o quê, especificamente, essas curtas-metragens?
Uma, curiosamente, foi uma adaptação de um poema do Alberto, que tinha a ver com uma data específica dos atentados da Atocha em Madrid, que na altura era quando andava a estudar no mestrado, e foi uma sugestão do professor que usássemos, enfim, esse tema, e eu acabei por descobrir um poema do Alberto que tinha sido escrito na mesma data, no mesmo dia, não data, e acabei por fazer uma adaptação desse poema, mas é muito visual e fotográfico. O outro foi uma obra de ficção escrita por mim há mais de 25 anos, provavelmente, e tinha a ver com, enfim, as primeiras introduções ao amor da juventude, por assim dizer.
E o facto de me estar a falar em cinema, também queria deixar aqui uma nota que esta semana, precisamente, se comemorou mais um aniversário do Clube Objetivo Cinema de Penafiel, que é um projeto extremamente válido, todas as terças-feiras, por um preço, enfim, quase irrisório, 2 euros para quem for sócio, podem assistir aos filmes do Clube Objetivo Cinema, sendo que na terça-feira teve, inclusive, o concerto dos Desligado, que deu mais uma nota exatamente ao Clube Objetivo Cinema. Já que estamos a falar de cinema, apareçam às terças-feiras no Cinemax. Agora estamos com o ciclo de cinema japonês, mas já tivemos Ozu, Tanaka, uma série de realizadores, filmes que nunca passaram fora do Japão. E que este mês, o mês de outubro, e agora no início do mês de novembro ainda vai continuar a passar, mas têm desde o cinema russo, japonês, como já disse, enfim, já acho que vi Afegão, já todos os, aquele cinema chamado alternativo, não sei se o nome será o mais correto, mas pelo menos não é aquele que passa usualmente nos circuitos de cinema, vale muito a pena conhecer. Fica aqui também o nosso desafio para o entrevistado hoje, que não sei se conhecia este projeto do Clube Objetivo Cinema de Penafiel, e que não conhecia, se calhar, não?
Não.
E com muitos dos nossos ouvintes, já conseguimos, através do programa da rádio, arranjar mais alguns associados. Pode ser que o António se torne... Eu sei que a Ana não, porque tem dois filhos pequenos, é mais complicado. Mas o António Fonseca, se calhar, sim. Ana, queres trazer aqui, agora que estamos já a caminhar para o final do programa, algumas sugestões mais? Daquilo que trouxeste aí?
Tenho este Espreita pela Janela, também um livro que vamos... portanto, as ilustrações vão-nos sugerindo que, portanto, a ilustração seguinte é algo agradável e não é. Outra vai-nos sugerindo que é algo assustador e até é algo simpático, ou seja, é um livro que nos vai surpreendendo.
Porque tem uma janelinha que na janela parece um dragão que mete medo e afinal o dragão está a tomar chá com o cavaleiro, não é?
Por isso é que se chama Espreita pela Janela, aqui para os mais curiosos que gostam de espreitar.
Há pouco o António Fonseca estava a referir, e é importante salientar, não só no livro dele, mas nos livros também nos traz, que é o conceito hoje em dia do livro-objeto, não é? Que é algo que até há pouco tempo não havia, e já que estamos alguém relacionado com as artes gráficas e com o multimédia e com a imagem, e atendendo à importância da imagem, por parecendo que não, o consumidor, a primeira coisa que vê é a capa.
Sim,
não é?
Sem dúvida.
E daí a importância, muitas vezes, uma boa capa ou uma má capa pode atrair ou dissuadir o consumidor.
E o uso da própria tipografia, que é uma coisa que também, se calhar, passa mais num subconsciente, mas a tipografia também é extremamente importante. Porque, além do valor semântico, se calhar, que algumas formas, enfim, nos trazem, também há a questão técnica, não é? O desenho de um tipo de letra, quando é feito para ser impresso a um tamanho muito reduzido, tem uma forma um bocadinho diferente de que se for para ser lido a 50 metros de distância, mesmo sendo o mesmo tipo de letra. Mesmo sendo, por exemplo, um Times, se for bem desenhado à partida, as compensações óticas que são feitas para tamanhos reduzidos são diferentes das que são feitas para... enfim, grandes ampliações, o que resulta em formas um bocadinho diferentes e que têm impactos na legibilidade, por exemplo, e o próprio, realmente, o principal, que é a questão do valor semântico, não é? As chamadas fontes sem patilha, as sans serif, sem patilha, portanto,
o que é que isso?
Sans serif, são umas formas um bocadinho mais rudes, que não têm aquela formazinha final. Muitas das vezes são fontes que não têm grande contraste, ou seja, a espessura mínima e máxima dentro de um A, por exemplo, é relativamente constante, como por exemplo o famoso Arial que nós temos, ou o Helvetic. Portanto, a espessura é relativamente constante. Isso acrescenta ali um valor um bocadinho semântico, é uma coisa um pouco neutra.
Sabe o que é curioso dizer isso? Porque eu lembro-me da exposição que montei o ano passado, que homenageava a Ana Luísa Amaral, e que a Fedra Santos, que foi quem desenhou os bonecos que lá estavam, de determinada altura estávamos a fazer umas legendas e a pôr umas palavras, e a Fedra dizia, era melhor não pôr nesse tipo de letra. E eu dizia, Fedra, mas porquê? Porque não sei o quê, e a leitura, e dali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não é? E eu confesso que não tinha reparado nesses pormenores até o dia em que a Fedra me disse, e passei a olhar para o tipo de letra que é utilizado com uma outra, porque realmente a leitura é completamente diferente. Portanto, isto está aqui pormenores que nos podem ajudar, não só nos livros infantis, porque também é muito, muito importante o tipo de letra que se utiliza. E hoje em dia há uma mania que eu espero que se perca, que é de fazer aqueles livros de bolso mais baratos, em que se põe aquela letra pequenina, que ninguém consegue ler. E que torna os livros mais baratos, mas também depois ninguém os consegue ler.
Sim.
E, portanto...
Sem dúvida. E essa área é bastante trabalhada. Ou seja, os desenhos para tipos, para serem impressos, tamanhos de livros, chamemos-lhe ali, têm umas compensações óticas, umas aberturas maiores dentro, que é para realmente o contínuo preto-branco que vemos na... torna a leitura mais fácil. São amplos os estudos que trabalham a legibilidade do tipo de letra. É uma coisa que é muito, muito trabalhada. Inclusive, existem trabalhos, enfim, científicos para tipos de letra para livros de crianças e para o ensino da leitura. Coisas que realmente têm sido bastante trabalhadas na área da tipografia. Mas principalmente, porque realmente... É o nuclear, é a leitura do texto, a legibilidade é de extrema importância. A escolha de um tipo para um livro é muito, muito importante.
Julgo que já ficámos aqui com temas, com tópicos que nos despertem a curiosidade para logo irem, que despertem aos nossos ouvintes a curiosidade para logo irem à Biblioteca Municipal Penafiel pelas 21 horas assistir à apresentação deste livro Porto Uruenha, de António Fonseca. E também... hoje as sugestões foram um bocadinho mais para as bruxinhas, por causa da semana que é, mas que venham conhecer um bocadinho melhor esta editora online Livros que contam histórias de encantar. E agora mesmo, antes de terminar e antes que eu diga qual é, enfim, a sugestão com que vamos terminar o programa de hoje, não sei, Ana, se queres acrescentar mais alguma coisa também.
Era agradecer, de facto, o convite e de facto, o facto de achar que este projeto vale a pena é alguém que percebe muito do assunto, por isso deixa-nos muito satisfeitos. Muito obrigada, doutora Adelaide.
Muito obrigada, Ana. Leiam, sobretudo, a mensagem que deixamos aqui, quer seja bruxinhas, quer seja lobos, o que é que seja, leiam. Já ficamos a saber também da importância dos vários tipos de letra e apareçam logo para o Porto Uruenha, de António Fonseca. E agora mesmo, a terminar o programa... Há pouco falámos no Angry dos Rolling Stones, perguntei ao António Fonseca se costumava ouvir música, ele disse que nem sempre, às vezes o silêncio também é bom, e eu acho que estamos a precisar todos de um pouco de silêncio com que iremos começar o fim de semana, embora este silêncio é um bocadinho diferente do Simon and Garfunkel. Vamos ouvir o Sound of Silence na interpretação dos Disturbed. A todos, um bom fim de semana.
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking we of silence.